Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, está começando o seu Assunto Federal de todas as tardes, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e fico ao vivo com você até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Aumenta o som porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E o presidente Lula sancionou na noite de ontem o orçamento de 2026, com reforço em áreas sociais. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e quem tem os detalhes é Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026, que define as receitas e despesas da União para o próximo ano. Publicado no Diário Oficial da União, o orçamento soma 6 trilhões e meio de reais e estabelece as prioridades do governo para o período. O texto garante a continuidade de políticas sociais e amplia investimentos em serviços essenciais. A educação vai contar com mais de 233 bilhões de reais, valor superior ao do ano anterior, enquanto a saúde vai receber 271 bilhões e 300 milhões de reais para financiar o Sistema Único de Saúde, o SUS, exames, cirurgias e fornecimento de medicamentos. A lei também busca manter o compromisso com o equilíbrio fiscal. O orçamento foi elaborado conforme o regime fiscal sustentável, com meta de resultado primário de 34 bilhões e 200 milhões de reais e limite de crescimento das despesas em até 2,5%. Entre as medidas de impacto direto na população, o salário mínimo passa de R$ 1.518 para R$ 1.621, com ganho real acima da inflação. Programas como Bolsa Família, Pé de Meia e Gás para Todos seguem assegurados. O texto foi sancionado com vetos pontuais, que somam cerca de R$ 400 milhões por incompatibilidade com a legislação fiscal vigente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, a Lei Orçamentária Anual é o instrumento mais prático e imediato do planejamento do Brasil. Para onde nós vamos? Como nós vamos? Enquanto os planos discutem projetos, né, planos, discutem intenções, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é a lei do fazer mesmo. Ela estima quanto o governo vai arrecadar, você viu aí, mais de 6 trilhões de reais, e autoriza exatamente onde esse dinheiro vai ser gasto. Porque nenhum gasto público pode acontecer se não tiver previsto no orçamento. É por isso que ele é tão importante. Então, por exemplo, serviços essenciais, a gente ouviu o Claudio Mário falando aí, saúde, SUS, educação, manutenção de escolas, de hospitais, salário dos servidores, aposentadoria, pensionistas. Investimentos também tem que estar previsto. Questão de estrada, pontes, grandes obras de infraestrutura só saem do papel se houver a chamada dotação orçamentária, que é a reserva desses 6 trilhões, quanto vai para onde? Quem tem direito a operar esse dinheiro? É importante que a LOA ela faz parte de um conjunto de leis orçamentárias. Frisar isso é importante. Você tem o plano plurianual, que é um planejamento de 4 anos, quer dizer, é uma visão de futuro para onde vai o país. Aí você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também bem discutida, a tal da LDO, que é uma ponte, né, que diz quais são as regras e as prioridades para o próximo ano dentro do plano plurianual. No caso aí, o Claudimar informou que essa LOA, né, ela dedica grande parte à questão da proteção da população. E aí vem a lei orçamentária propriamente dita, que diz quanto temos, e onde vamos gastar. Estamos acompanhando isso aí e trazendo essa informação detalhada para você. Ainda falando de economia, agora vamos para varejo. As vendas do varejo avançaram em novembro de 2025, mantendo o ritmo de alta. Isso é positivo. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. Ele chega com mais informações. Cláudio Mário Carvalho.
O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1% em novembro de 2025, na comparação com outubro. É o segundo mês seguido de alta e o melhor resultado desde o início do ano, conforme dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o desempenho, a média móvel trimestral do setor ficou em 0,5% no período encerrado em novembro. Na passagem de outubro para novembro, 7 das 8 atividades pesquisadas apresentaram crescimento. Os maiores destaques foram para os setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, móveis e eletrodomésticos e artigos farmacêuticos. O resultado foi impulsionado principalmente pelas promoções da Black Friday, que ajudaram a espalhar o crescimento entre diferentes segmentos do varejo. Apenas o setor de tecidos, vestuário e calçados teve queda no mês. Na comparação com novembro de 2024, as vendas do varejo cresceram 1,3%, com altas em 5 das 8 atividades analisadas. O avanço foi observado em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para Rondônia, Rio Grande do Norte e Amapá. Já o varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, teve crescimento mais moderado no mês, de 0,7%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, crescimento em novembro. Aí dezembro também deve haver uma movimentação boa, porque são as vendas de fim de ano, né? Os presentes de fim de ano. E a safra de grãos no Brasil bateu recorde em 2025. A projeção para esse ano de 2026 é de um leve recuo. José Carlos Andrade traz as informações.
A safra brasileira de grãos de 2025 atingiu mais de 346 milhões de toneladas e estabeleceu um novo recorde histórico, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado representa um crescimento de 18,2% em relação a 2024, impulsionado principalmente pelas produções de soja, milho, algodão, sorgo e café canéfora, todas com volumes inéditos. O avanço foi sustentado pelo aumento da área colhida, que chegou a 81,6 milhões de hectares, e pelos ganhos de produtividade das lavouras. A soja liderou a produção nacional, com mais de 166 milhões de toneladas, seguida pelo milho, com quase 142 milhões. Na região centro-oeste, concentrou mais da metade da produção do país, com destaque para Mato Grosso, responsável por quase um terço de todos os grãos colhidos em 2025. Para 2026, o IBGE projeta uma produção próxima a 340 milhões de toneladas, o que representa uma redução estimada de 1,8% em relação ao recorde do ano anterior. A queda prevista está associada principalmente ao milho, ao sorgo e ao arroz, além de fatores como preços mais baixos, margens de lucro menores e dependência das condições climáticas para a próxima safra. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Vamos lá, vamos seguindo aqui, agora falando do setor de portos. Os terminais da região norte cresceram mais de 3 vezes acima da média nacional em novembro de 2025, impulsionados pelos granéis sólidos e navegação interior. O que é navegação interior? Navegação em áreas abrigadas, né? Rios, lagos, lagoas e baías. O Claudio Mário Carvalho tem informações e conta pra gente. Vamos ouvir.
A movimentação portuária na região norte alcançou 11 milhões e 800 mil toneladas em novembro de 2025 e registrou o crescimento de 45,16% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O resultado superou com folga a média nacional, que avançou 14,45% e reforçou o papel estratégico dos portos nortistas no escoamento da produção e na integração do sistema aquaviário brasileiro. O desempenho foi puxado principalmente pelos granéis sólidos, que somaram quase 9 milhões de toneladas, com alta de 61,32%. Também houve crescimento no granel líquido e na carga containerizada, que atingiu 954 mil toneladas. O Ministério de Portos e Aeroportos avalia que o avanço reflete o fortalecimento da navegação interior, a ampliação da eficiência portuária e melhores condições logísticas para regiões estratégicas do país. Entre os destaques da região estão os portos de Vila do Conde, Santarém e o Terminal de Trombetas, responsáveis pelo escoamento de cargas como milho, bauxita e petróleo. A navegação interior liderou a movimentação com 8 milhões de toneladas e crescimento de 56,1%, enquanto a cabotagem avançou próximo a 69%, índice muito acima do registrado no cenário nacional, consolidando o Norte como protagonista do transporte aquaviário brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a gente te atualiza sobre a entrada de venezuelanos no Brasil depois da captura, no início de janeiro, do então presidente Nicolás Maduro pelo governo norte-americano. O governo acompanha de perto e afirma que o fluxo migratório pela Operação Acolhida continua estável. As informações com Érica Braz, no boletim do MDS.
Está normal o fluxo de venezuelanos que ingressam no Brasil por meio da fronteira entre os dois países, no posto de imigrantes localizados em Pacaraima, estado de Roraima. Apesar de os conflitos políticos que ocorrem na Venezuela, não houve necessidade de intensificar as ações da Operação Acolhida, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, visitou o posto de acolhimento de imigrantes nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Ele assegurou que o governo do Brasil acompanha atento a situação dos vizinhos venezuelanos.
O número de pessoas que entram e saem está, inclusive, ligeiramente abaixo do que a média do que aconteceu o ano passado. De qualquer maneira, o Brasil acompanha com bastante atenção. Todos sabem a posição do presidente Lula pelo Brasil. É a defesa para que as leis internacionais sobre a coordenação da ONU possam permitir, não é, uma total normalidade para o desenvolvimento de um país vizinho como a Venezuela.
O Brasil possui um plano estratégico para o caso de aumento do fluxo migratório, que, se for preciso, pode ser acionado. O plano é baseado nas experiências da Operação Acolhida e abrange áreas como saúde, abrigo, segurança, proteção social básica e especial. O planejamento envolve não só o governo federal, como também estados e municípios. O titular do MDS afirmou que, assim como os brasileiros são recebidos em outros países do mundo, o Brasil também acolhe e dá oportunidade a quem precisa.
De um lado, a interiorização. Como é que a gente prepara essas pessoas para, em qualquer uma das regiões do Brasil, como já acontece, o ano passado, para você ter uma ideia, foram cerca de 150 mil imigrantes que por aqui passaram e foram interiorizados. Como garantir que a gente agora possa dar passos com programas aqui do governo do estado voltado para o emprego e o empreendedorismo?
O coordenador operacional da Operação Acolhida, General José Luiz Araújo dos Santos, reafirmou que a situação é de normalidade e que a qualquer mudança deste cenário, o Brasil está preparado.
No final de janeiro, que a tendência é aumentar um pouco, mas no momento é total normalidade. Como bem falou o ministro, normalidade, tranquilidade. Tem necessidade de alguma diante de acionar o plano, estratégia de contingência que existe, está pronto, tá? E a gente toca normal todos os serviços. E lembrando que a Operação Acolhida já trabalhou com cerca de 12 mil venezuelanos abrigados. Hoje nós temos cerca de 5 mil abrigados entre Pacaraima e Boa Vista. Então, total normalidade, sem nenhuma necessidade de acionar o nosso plano.
Para acompanhar notícias sobre o acolhimento e interiorização dos venezuelanos ao Brasil, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
A justiça responsabilizou duas empresas por um acidente de trabalho ocorrido em Cocos, na Bahia, em 2020. Na época, três trabalhadores morreram numa explosão e agora essas empresas vão ter de ressarcir o INSS. José Carlos Andrade explica.
A Advocacia Geral da União garantiu na Justiça Federal a condenação de duas empresas da Bahia ao ressarcimento integral ao INSS pelas pensões por morte pagas aos dependentes de três trabalhadores vítimas de uma explosão em Cocos, no oeste baiano. O acidente ocorreu em outubro de 2020 durante atividade profissional com uso de material explosivo. A decisão da 12ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia reconheceu a responsabilidade solidária da Empreendimentos, Projetos e Construções Limitada e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. As empresas deverão devolver ao INSS tanto os valores já pagos quanto as parcelas futuras das pensões até a cessação dos benefícios. De acordo com a AGU, ficou comprovado que os trabalhadores atuavam em condições inseguras, sem treinamento adequado e sem planejamento técnico, além de falhas na fiscalização do contrato por parte da concessionária. Laudos apresentados no processo apontaram que o acidente era evitável e reforçaram a importância da decisão para a proteção dos recursos da Previdência e para a prevenção de novos acidentes de trabalho. Da Agência Rádio Globo em Brasília, José Carlos Andrade.
E olha, já começou a fiscalização sobre a adoção da nova CNH do Brasil, aquela lançada pelo governo, mais barata e acessível ao cidadão. Santa Catarina e Ceará, por exemplo, têm 48 horas para comprovar o cumprimento das novas regras para a primeira habilitação. Claudimário Carvalho.
A Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, iniciou fiscalização nos departamentos estaduais de trânsito para garantir a aplicação uniforme das novas regras da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Os DETRANs de Santa Catarina e do Ceará foram notificados e têm 48 horas para comprovar a adoção integral dos procedimentos do programa CNH do Brasil, voltado à simplificação e redução dos custos no acesso à primeira habilitação. Os órgãos estaduais devem detalhar todas as etapas do processo, desde a abertura do registro do condutor, coleta biométrica e exames médicos e psicológicos, até as provas teórica e prática e a emissão da permissão para dirigir. Também foram solicitadas informações sobre processos em andamento, integração de sistemas, atuação de autoescolas e canais de atendimento presencial e digital. Após análise dos dados, a Senatran deve realizar inspeções presenciais para verificar procedimentos e sistemas adotados. As informações vão embasar eventuais medidas administrativas. Lançado em dezembro, o programa CNH do Brasil moderniza o processo de habilitação, oferece curso teórico gratuito online, flexibiliza a formação prática e busca ampliar o acesso ao documento em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A gente já falou do crescimento na movimentação dos portos aqui no programa, especialmente na região norte, né? Mas o Brasil também teve recorde de 130 milhões de passageiros transitando em aeroportos em 2025. Agora, em 2026, 40 leilões de portos e aeroportos estão previstos pelo governo federal. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda.
O ano de 2025 foi produtivo para os setores de portos e aeroportos no país. Só com leilões, os investimentos somaram 11 bilhões de reais. Ao todo, foram realizados 21 leilões, 8 deles no setor portuário e 13 de aeroportos. De 2023 até agora, já são 40 leilões, com expectativa de mais 40 para este ano. Um dos investimentos vai ser no transporte hidroviário, como explicou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira em Brasília.
No segundo semestre, nós vamos realizar a primeira concessão hidroviária do Brasil, que é a Hidrovia do Paraguai, que a gente espera investimentos de mais de 60 milhões de reais, que a partir daí a gente vai avançar fortemente nessa agenda de concessões hidroviárias brasileiras.
Em 2025, cerca de 130 milhões de passageiros foram transportados por via aérea no Brasil, um recorde histórico para o país. país. Foram quase 30 milhões de pessoas no segmento de viagens internacionais, um crescimento de 13% comparando a 2024. Os investimentos públicos em ampliação e modernização de aeroportos passaram de R$1 bilhão entre 2023 e 2025. E os investimentos privados no período chegaram a R$8 bilhões e 700 milhões. Segundo Silvio Costa Filho, a alta movimentação de viajantes também aqueceu a economia.
Em 3 anos, o Brasil incluiu na aviação do país mais de 30 milhões de passageiros, com crescimento médio na aviação em mais de 8%, fortalecendo o turismo de negócio, fortalecendo o turismo de lazer e movimentando a economia, gerando emprego, renda e levando felicidade para o povo brasileiro.
Na agenda para 2026 e 2027, o ministro de Portos e Aeroportos destacou uma carteira de projetos dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que soma R$1 bilhão e 800 milhões. Os recursos serão destinados para melhorias em 31 aeroportos de 16 estados. O foco principal será a interiorização da aviação, garantindo operações mais seguras e eficientes em terminais regionais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, que brilharam na última premiação do Globo de Ouro com O Agente Secreto no último domingo, receberam uma ligação do presidente Lula. Vamos saber mais sobre essa conversa com Ladimir Filippin.
O presidente Lula telefonou nessa quarta-feira, dia 14 de janeiro, para o ator Wagner Moura e para o diretor Kleber Mendonça Filho para parabenizar pela vitória do filme O Agente Secreto no Globo de Ouro. A obra venceu nas categorias de melhor ator em filme de drama e melhor filme em língua não inglesa. Durante a conversa, o presidente destacou o papel do cinema na construção da identidade nacional e afirmou que a cultura é essencial para a personalidade de um país. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também participou da ligação. O filme marca a primeira vez que uma produção brasileira conquista 2 prêmios na mesma edição do Globo de Ouro. A premiação rompe o intervalo de 27 anos desde o reconhecimento de Central do Brasil em 1999. No ano passado, o Brasil já havia sido destaque com o Oscar de Melhor Filme Internacional. O Agente Secreto recebeu investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e contou também com recursos da Lei Audiovisual, que possibilita o apoio de empresas por meio de incentivo fiscal. Segundo o governo, as políticas públicas para o setor audiovisual serão mantidas e ampliadas com o objetivo de fortalecer a produção nacional, gerar empregos e aumentar a presença do cinema brasileiro no exterior. O presidente e a primeira-dama desejaram boa sorte à equipe do filme na disputa pelo Oscar de 2026, onde o Agente Secreto representará o Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Pois é, e tem uma polêmica danada com esse negócio dos filmes brasileiros, né? Mas essa polêmica, ela se desfaz assim que a gente percebe a importância, né, do prêmio internacional para o cinema brasileiro. Para começar, isso atrai mais investimentos internacionais, atrai mais parcerias, né, de produtores internacionais querendo fazer parceria com o Brasil, porque através do prêmio prova-se que o produto feito aqui é de qualidade. E quando essa movimentação, tanto o governo quanto a iniciativa privada tendem a ver o setor de audiovisual não como um gasto, uma despesa, mas na verdade como um investimento que pode dar retornos. Por exemplo, no soft power, o governo americano utiliza muitos filmes americanos feitos em Hollywood para fazer esse soft power, quer dizer, vender o estilo americano como o melhor do mundo. Então, o brasileiro vende também o seu estilo brasileiro, né? A questão aí turismo, que é estimulado por imagens que podem ser vendidas nos filmes. Nós tivemos agora recentemente, nós estamos numa uma coisa tão boa, né? Por exemplo, a vitória aí do Wagner Moura como melhor ator de O Agente Secreto no Globo de Ouro traz uma informação de que há um crescimento de 25% na expectativa dos negócios internacionais de cinema. E isso já vem reforçado, porque no ano passado teve o filme Ainda Estou Aqui, né? Com aquela Fernanda Torres, que também foi premiado, também foi bem comentado. Então, realmente, é muito interessante essa premiação internacional para os filmes brasileiros. A galera do cinema brasileiro tá profissa, né?
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, sexta-feira, de olho no fim de semana. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto. A temperatura na capital do país pode variar entre 19 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Professor Jamil, em Goiás, comemora aniversário com céu encoberto. Temperatura varia entre 21 e 33 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu encoberto com chuvisco durante todo o dia. À noite, céu claro. Temperatura varia entre 25 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 60%. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de céu encoberto. A temperatura varia entre 26 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 50%. Região Norte. Belém, no Pará, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima de 23 e máxima em torno dos 33 graus, com umidade do ar que varia entre 100 e 60%. Boa Vista tem céu encoberto nesta sexta-feira. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar na capital de Roraima varia entre 90 e 40%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu nublado pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura pode variar entre 16 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 30%. Rio de Janeiro tem previsão de céu claro. Temperatura na capital carioca fica entre 22 e 35 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 30%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura oscila de 19 a 30 graus. A umidade do ar na capital do Paraná varia entre 100 e 40%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem céu encoberto o dia todo. Temperatura varia entre 24 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 95%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço para a cidade que faz aniversário amanhã, é Professor Jamil, em Goiás, comemorando aniversário nesta sexta-feira. É uma cidade pequena, tem menos de 4 mil habitantes, mas é em Goiás e é potência no agro. Olha só, 45 contratos de financiamento fechados no Plano Safra no ano de 2025. Estou vendo aqui no nosso Comunica BR e foram concedidos 14 milhões e 500 mil reais para financiamentos da produção agropecuária lá em Professor Jamil, em Goiás. Fique com a gente porque ainda tem os destaques do Bom Dia Ministro de hoje, com o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, o que toca na esplanada e muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h30.
Assunto Federal.
Além da Operação Acolhida, que recebe imigrantes de outros países, como a Venezuela, o governo federal tem o programa Aqui é Brasil, para receber de volta brasileiros que viviam em outros países. Nesse caso, foram acolhidas mais de 3 mil pessoas repatriadas em 2025. É o boletim na frequência dos nossos direitos chegando por aqui.
Olá, está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Reforçando o compromisso do governo do Brasil com o acolhimento humanizado, a articulação entre ministérios e a proteção de direitos, o Aqui é Brasil acolheu mais de 3 mil pessoas repatriadas ao longo de 2025. A iniciativa, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, realizou 35 operações durante o ano. A importância dessa política você confere agora na reportagem de Gabriela Oliva.
O programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, encerrou 2025 com um balanço que reforça o compromisso do Estado brasileiro com um acolhimento digno, humanizado e orientado à garantia de direitos de pessoas repatriadas. Ao longo do ano, foram realizadas 35 operações, com atendimento a 3.010 pessoas em situação de retorno ao país, provenientes dos Estados Unidos. Segundo a Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos das Pessoas Migrantes, Refugiadas e Apátridas do MDHC, Ana Maria Gomes Reit Parvar, o foco inicial do programa esteve nas necessidades emergenciais imediatas das pessoas que retornam ao país após períodos de detenção.
Ele foi tomando forma, né, até chegar no que se consolidou como programa Aqui é Brasil, que oferece, quando eles chegam, refeição, atendimento psicossocial, um acolhimento, deslocamento para casa, que a gente vê que são as necessidades emergenciais e imediatas desse grupo de brasileiros que chega, que acabaram de passar por um período de detenção, sobre algo que no Brasil não é considerado crime, que seria uma imigração irregular.
Lançado em agosto de 2025, o programa estruturou-se como uma política pública permanente, voltada à recepção emergencial, à reintegração social e econômica, ao fortalecimento da governança migratória e à produção de dados estratégicos para o aperfeiçoamento das políticas migratórias brasileiras. Para o Oficial Nacional de Projetos da Agência da ONU para as Migrações, a OIM, parceira implementadora do programa, Thaís Senra, o programa tem papel central na garantia de direitos no retorno ao país.
Os brasileiros retornados apoiados pelo programa Aqui é Brasil, que funciona em parceria com a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, são em sua maioria pessoas que trabalharam, construíram e sonharam fora do país, mas que retornaram ao Brasil em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, o programa é fundamental para oferecer um acolhimento humanitário que, desde a chegada, garante proteção e dignidade. Por meio dos serviços, das distribuições dos itens de primeira necessidade, das ações diversas, o programa contribui para que esses brasileiros retornem com seus direitos assegurados e tendo condições de acesso às políticas públicas nacionais.
Segundo Thaís Senra, hoje o processo de acolhimento está plenamente estruturado, com parcerias sólidas entre órgãos governamentais, forças de segurança, setor privado e a atuação da OIM.
Houve um avanço importante no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes e à proteção, com criação de protocolos e grupos de trabalho voltado para a proteção dos mais vulneráveis.
Entre 7 de fevereiro e 31 de dezembro de 2025, foram realizadas 35 operações de acolhimento, com atendimento a 3.010 pessoas. No recorte específico do programa Aqui é Brasil, entre agosto e dezembro de 2025, foram realizadas 21 operações, com um acolhimento de 1.787 pessoas. Nesse período, 94% chegaram desacompanhadas, 42% eram do gênero masculino e 43% tinham ensino médio completo. Minas Gerais permaneceu como principal destino com 52%, seguido por Rondônia e São Paulo, ambos com 10%. A intenção de inserção no mercado de trabalho foi registrada por 77% das pessoas atendidas e 86% relataram jornada de trabalho de 8 horas diárias ou mais. Na prática, o programa Aqui é Brasil oferece recepção especializada em espaços preparados para o acolhimento, com acesso à alimentação, água, kits de higiene, internet e atendimento por equipes multidisciplinares. As ações incluem ainda orientação sobre direitos e documentação, acesso a serviços de saúde e apoio psicossocial, além da articulação de transporte aéreo e terrestre para os estados e municípios de destino e, quando necessário, abrigamento temporário. A atuação ocorre de forma interministerial e cooperativa, sob a liderança do MDHC, em articulação com os Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social e da Justiça e Segurança Pública. Também participam das operações a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União, governos estaduais, concessionárias aeroportuárias, a Agência da ONU para as Migrações e organizações da sociedade civil. Essa rede de parceiros permite uma resposta abrangente, integrada e orientada à proteção integral de pessoas repatriadas, desde a chegada ao país até o encaminhamento aos serviços públicos nos territórios de destino. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Rafael Francisco, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse o nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Riva Filho, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tugamoto, edição de Tatiana Naus e apresentação de Rafael Francisco. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Um acordo mediado pela AGU garantiu investimentos em saúde e educação em Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma reportagem da AGU Brasil Especial conta tudo o que foi feito por lá. Roda aí, Zé.
A disputa que estava na justiça virou benefício direto para a população de Araguari, no Triângulo Mineiro.
Um acordo mediado pela Advocacia Geral da União garantiu investimentos em saúde, educação e inclusão social no município.
A parceria regularizou o número de vagas no curso de medicina e ainda prevê a construção de uma nova UBS, além de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda.
Bora entender qual era o impasse e como foi costurado esse acordo? Vem com a gente!
Em Araguari, uma instituição de ensino superior queria criar 60 novas vagas no curso de medicina, além de reivindicar respaldo para outras 39 vagas. E levou o caso para a justiça, chegando a conseguir autorização na primeira e na segunda instâncias.
Mas a União entrou com recurso no TRF-6, alegando que a ampliação de vagas ou criação de cursos de medicina deve respeitar o que está em lei específica, a que criou o programa Mais Médicos. Essa lei, inclusive, foi alterada posteriormente, tornando os critérios mais rígidos, levando em conta, por exemplo, o número de leitos disponíveis em cada localidade.
A solução para o impasse veio por meio de um acordo costurado pela AGU, que representou o Ministério da Educação.
O consenso foi positivo para todos. O número de vagas foi ampliado e, em contrapartida, a cidade mineira garantiu investimentos sociais importantes.
O advogado da União e coordenador da área de conciliação, Tobias Morato Teixeira, que participou das negociações, conta pra gente.
Além de significar o acréscimo de vagas para a Faculdade de Medicina, o que significa que haverá no futuro mais médicos que poderão atender a comunidade e toda a região, também foi acordado que haverá um significativo investimento com a construção de uma UBS, uma Unidade Básica de Saúde, que será totalmente custeada pela Faculdade MEPAC, Faculdade de Medicina de Araguari, e doada para o município. Portanto, a população ganha com isso, a União ganha, porque um litígio que estava já há vários anos, desde 2022, sem resolução, era uma ação muito complexa que teve um resultado muito positivo.
Ao todo, cerca de R$9.200.000 serão investidos em Araguari.
Entre as ações previstas está a construção de uma nova unidade básica de saúde, a UBS Tipo 2, que é um posto de saúde de porte médio, com mais consultórios e equipes de atendimento.
No local, a população terá acesso a consultas médicas, vacinação, atendimento odontológico e entrega de medicamentos.
O acordo também prevê bolsas de estudo em medicina.
Serão 7 bolsas integrais e uma bolsa parcial de 30%, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A seleção vai seguir os critérios do ProUni e não gera nenhum custo para o orçamento público.
O advogado da União destacou também a importância desse tipo de solução para fortalecer as políticas públicas.
Nós consideramos que foi um grande avanço ter realizado esse acordo, porque vai significar o implemento das políticas públicas de saúde de Minas Gerais, ali notadamente de Araguari, e também significa que a AGU pode gastar sua energia, né, o seu corpo muito qualificado aí na defesa do Estado brasileiro, para outras demandas, porque essa demanda conseguiu chegar a um fim satisfatório para todas as partes, para o Ministério da Educação, para a Faculdade de Medicina de Araguari, para o município de Araguari e também para toda a população ali daquela região. E acreditamos que este método de resolução consensual de conflitos é um método que deve ser cada vez mais fomentado, porque ele significa economia para os cofres públicos quando a gente deixa de ter ali uma ação judicial e também significa uma resolução concreta para os problemas apresentados ali.
O acordo seguiu as diretrizes do programa Mais Médicos, criado pelo governo federal para levar profissionais a regiões carentes, ampliar o acesso à saúde e melhorar a formação médica.
Por isso, a abertura de novos cursos de medicina e a ampliação de vagas em faculdades privadas só podem acontecer por meio de chamamentos públicos previstos no programa.
É o Ministério da Educação quem autoriza essas vagas, sempre priorizando regiões com falta de médicos e que tenham uma rede de saúde estruturada e hospitais de ensino para a formação dos alunos.
O acordo foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
Com isso, o processo foi encerrado e Araguari passa a colher resultados concretos em saúde, educação e inclusão social.
De Brasília, Wesley McAllister
e Adriana Franzin.
E hoje é dia de quê? Afinal, todo dia alguém nasce, alguém morre, alguém é homenageado, né não? Eu te conto. Dia 15 de janeiro de 1921, nascia Zé Gonzaga, irmão do Luiz Gonzaga. É, a história hoje tá no ritmo da sanfona e cheio de curiosidades. Roda aí, Zé Alves.
Cantor, compositor e acordeonista, José Januário Gonzaga do Nascimento, ficou conhecido como Zé Gonzaga, nasceu em 15 de janeiro de 1921 na cidade de Exu, em Pernambuco. Passou por uma infância difícil e, com o apoio e admiração do irmão Luiz Gonzaga, conquistou o próprio lugar no cenário musical. O velho Januário, pai de Zé, Luiz e mais 7 filhos, concertava e tocava sanfona. Daí, a paixão pela música que acabou envolvendo a todos e se tornando uma tradição familiar. Em 1940, o jovem Zé Gonzaga foi ao encontro do irmão Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Os dois não se viam há uma década. Foi acolhido e passou a acompanhar o irmão carregando a sanfona. À medida que o irmão ganhava fama, também pôde investir na própria carreira. Ganhou uma sanfona do irmão e começou cantando em programas de calouros. Em 1948, assinou contrato com a Rádio Guanabara e no ano seguinte lançou o primeiro disco. Nos anos 50, fez shows pelo Brasil e fora dele, levando o som da sanfona para o Uruguai e a Argentina. Zé Gonzaga também mostrou aos franceses o que era shot e baião quando substituiu o irmão famoso em uma apresentação no Cassino de Ville, na França. O músico foi autor de composições famosas como Carolina e Baile das Tartarugas. Também compôs Viva o Rei em homenagem ao irmão Luiz Gonzaga, que tinha sobrevivido a um acidente de carro. Zé foi além do arrasta-pé. Tocou choro, marchinha e samba. Assim como o irmão Luiz Gonzaga, que se consagrou como o rei do baião, Zé Gonzaga também teve seu reinado como rei da alegria. Homem de riso frouxo e contador de histórias, o músico que sofria de problemas cardíacos morreu em 12 de abril de 2002, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. E todo mundo provocou. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Gilson Santa Fé.
Curtas do Bom Dia. O Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Foram vários destaques dessa conversa com radialistas de vários estados e a gente separou alguns aqui para você. Um dos assuntos mais tratados por Alckmin foi a recente aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, aquele esperado há mais de 2 décadas. Para ele, o acordo abre um mercado extraordinário, principalmente para a indústria e para o agro. Vamos ouvir.
O maior parceiro comercial do Brasil, para quem a gente mais exporta, é a China. O segundo maior parceiro comercial do Brasil é a União Europeia. Então ela é importantíssima, tanto no agro quanto na indústria. No agro nós vamos poder exportar praticamente quase tudo. Aliás, a resistência que tinha na Europa, especialmente na França, era exatamente com receio da competitividade com a agropecuária brasileira. Então é muito importante. O agro vai ter aí um universo de 27 países dos mais ricos do mundo para poder vender o seu produto. E para a indústria também, porque a União Europeia é o segundo comprador da indústria brasileira. Primeiro é Estados Unidos, segundo é União Europeia. No caso do agro, o primeiro é China e o segundo União Europeia. Então eu diria que é muito importante. Então abre um mercado aí extraordinário.
Para o ministro, o acordo Mercosul-União Europeia também é sinônimo de oportunidade para o Brasil. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Isso significa comércio, nós vamos vender mais para eles. Zera a tarifa, então você tem livre comércio, mas livre comércio com regras. Também vamos comprar mais deles. Isso, quem ganha é a sociedade. Eu sou mais eficiente num produto, eu vendo para você. Você é mais eficiente no outro produto, você vende para mim. Então ganha a sociedade comprando produtos mais baratos e de melhor qualidade. E comércio exterior hoje é emprego na veia. Tem determinadas empresas que, se não exportarem, elas fecham. Quer dizer, o mercado interno não é suficiente. Se eu fabrico pão, basta eu vender aqui dentro. Agora, se eu fabrico avião, o mercado interno é insuficiente, eu não tenho escala. Então eu diria que esse acordo vai trazer mais emprego, trazer mais renda, fortalecer o agronegócio, a indústria, consequentemente também os serviços e investimentos recíprocos. Se com um acordo desse, mais europeus vão investir no Brasil. e também nós vamos investir na Europa. Então você tem mais investimento. Sustentabilidade, você tem que reduzir emissões de gases de efeito estufa, e é uma mensagem muito positiva para o comércio internacional.
A reforma tributária também foi tema da conversa com o Alckmin. Para o ministro, a simplificação traz eficiência econômica e promove justiça no país.
A reforma tributária é uma reforma que traz eficiência econômica, aguardada há 40 anos. Ela traz eficiência econômica. Primeiro, simplifica 5 impostos sobre consumo. 5 impostos sobre consumo, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, 1 estadual, ICMS, e 1 municipal, ISS, esses 5 viram IVA, um imposto de valor agregado, que no caso do Brasil é dual, mas é um IVA. Então você simplifica. O custo de pagar imposto no Brasil é enorme. Burocracia, complexidade jurídica, vai parar tudo nos tribunais, entope os tribunais. Porque imagine o ICMS, cada estado tem uma lei, cada estado tem uma lei, quantidade de alíquotas. O ISS, cada município tem uma lei, são 5.570 municípios, agora é uma lei para o Brasil inteiro, um IVA, uma lei para o Brasil inteiro. Este ano é o ano do teste. Então, esse ano é um ano que é para testar a mudança. O ano que vem estará totalmente implantado na área federal. Os 3, IPI, PIS e COFINS, vira CBS, Contribuição de Bens e Serviços. É o IVA. Pronto. O ano que vem já. E de 28 a 32, aí leva 4 anos, o ICMS e o ISS. E aí acabou. Mas já vai gradualmente mudando para o IVA. Em 2032, você tem a reforma tributária totalmente implantada no Brasil.
A gente também separou uma fala importante do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin sobre o programa Carro Sustentável, que vai zerar IPI de carros elétricos. Vamos ouvir.
Trazer uma boa notícia, que é o carro sustentável. O presidente Lula, Vanessa, zerou o IPI para o carro sustentável, imposto zero, até o final do ano, 31 de dezembro deste ano. O que é o carro sustentável? É um carro de entrada, então você não está tirando imposto para carro de R$200 mil, R$300 mil. Você está tirando o imposto para carro de R$60, R$70 mil. Então, carro de entrada, fabricado no Brasil, nós queremos fortalecer a indústria brasileira, flex, nós temos uma preocupação ambiental, não pode emitir mais de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 80% reciclabilidade. 5 montadoras atingiram as exigências. As montadoras dando desconto e as concessionárias também. E com o marco de garantia, o spread caiu e aumentou o crédito. Desde que começou o programa, no segundo semestre do ano passado até agora, as vendas cresceram 51%. É impressionante.
O ministro também explicou o programa Move Brasil, que vai financiar caminhões novos e usados. Vamos a esse último trechinho aí.
Uma boa notícia aqui para o caminhoneiro. O juros estava em 22% a 26%, os juros para você através do Finame trocar um caminhão foi reduzido agora em janeiro para 13% a 14%. A procura está sendo ótima, então nós vamos financiar com juros metade do valor, 13% a 14%, o caminhão novo, 6 meses de carência, 5 anos para pagar, e vamos financiar também, Jimmy, o seminovo, que é um caminhoneiro que tem um caminhão de 12 anos de uso, 14 anos, é difícil ele ir para o zero quilômetro. Então ele vende o dele e compra um de 5 anos, e o de 5 anos compra o zero. Então nós estamos financiando o novo e o seminovo. E isso tem um impacto ambiental. Um caminhão desses novos, Euro 6, ele polui 40 vezes menos que um caminhão com mais de 20 anos. Segurança, tecnologia, então tem importância saúde pública, importância ambiental, econômica, indústria fabricando mais, o comércio, as concessionárias vendendo mais e, ao mesmo tempo, reduzindo o custo Brasil, melhora a produtividade.
Esses foram alguns dos destaques. Bom dia, ministro, de hoje, com vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia, Ministro, de hoje.
E vamos de música agora. Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Nosso assunto federal tá chique, porque até o vice-presidente da República deixou um pedido pra gente. Vamos ouvir.
Geraldo Alckmin, coração de estudante, Milton Nascimento.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, para que a vida nos dê. Coração, juventude e fé.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E agora uma última notícia. O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos e a Escola Nacional de Administração Pública divulgaram hoje os resultados preliminares dos procedimentos para vagas reservadas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. As informações podem ser consultadas individualmente no site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço conhecimento.fgv.br/CPNU2. Quem não concordar com o resultado preliminar pode apresentar recurso entre os dias 16 e 19 de janeiro, diretamente na área do candidato, no portal da FGV. O Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã, 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.